Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. E nesse episódio do Literatudo, falaremos sobre a linguagem literária e a linguagem teatral. Para essa conversa, convidamos Marcos Lopes, que é jornalista, escritor, músico, compositor, diretor teatral e fundador da Ciabatta de Teatro, que está na ativa desde 2004. Vamos conhecer juntos como Marcos atua na literatura e no teatro. Tenham todos um bom episódio!
Olá, estamos juntos no Literatudo. E hoje, fazendo parte do nosso encontro, o escritor e diretor teatral Marcos Lopes. Marcos Lopes, além de escritor e diretor teatral, é também músico e compositor. Em 2004, fundou a Ciabatta de Teatro. Escreveu, dirigiu e assinou as trilhas sonoras dos espetáculos Assassinato no Bexiga, Quem Matou Ernesto, A Senhora Fazia que Fazia Tortas, Robin Hood, 16 e Vacilei. Idealizou o projeto escola Jeremias Não Quer Mais Sonhar, que ganhou uma versão literária pela editora Giostre. Faz parte ainda de seu currículo os espetáculos Monólogos da Escuridão, No Silêncio das Palavras Escondidas, Sete Gatos Pardos no Telhado da Casa Amarela e Romeu e Julieta. Como escritor, escreveu O Segredo do Caleidoscópio, Mobile de Estrelas, A Guerra das Sete Auroras, O Dragão da Noite, Rosa de Chamas, Anno Domini, Anno Domini 2, Jogos Criminais, Atrás daquela Porta e Agora é a Minha Vez de Amar. Em 2020, foi contemplado com dois projetos teatrais pelo PROAC, Lei Aldir Blanc, Mônica e Khaled e A Flor do Sonho. Olá, Marcos! Seja bem-vindo ao Literatudo. O tema de hoje é Literatura e Teatro, Linguagens que se aproximam. Para começar, gostaria que você falasse como aconteceu o seu encontro com a leitura e de que forma o interesse pela escrita literária, a música e o teatro aconteceram na sua vida.
Meus pais me incentivavam muito a ler de tudo, Monteiro Lobato, Gibi da Mônica, Agatha Christie, não tinha nenhum tipo de preconceitos. Meu pai trabalhou no Círculo do Livro e eu ganhava um livro de capa dura por mês, que eu devorava e que eu tenho até hoje. E era uma paixão, eu adorava ganhar livro de presente. E essa paixão pela leitura me fez com que eu gostasse de escrever. Eu passei a escrever, tinha facilidade, minhas redações eram sempre muito boas. E incentivado pela minha professora de português, eu fundei dois jornaizinhos. Eu fiz a minha primeira peça de teatro chamada O Assassinato no saguão da escola. E um dia essa professora Rosa me disse: Marcos, o dia que você escolher uma profissão, escolhe algo que tenha a ver com texto. Quem sabe jornalismo? Aquilo ficou na minha cabeça e passou a ser um lema na minha vida. Eu ia ser jornalista, faria jornalismo. E aconteceu. Acabei me formando em jornalismo, até sem meu pai apoiar. Meu pai não queria que eu fizesse, então eu prestei vestibular escondido. Ele queria que eu seguisse outra profissão, mas eu segui forte, me formei e fui fazer jornalismo especializado em cultura, particularmente em cinema. Paralelo a isso, eu sempre tive uma paixão pela música. Com 15 anos eu aprendi a tocar violão. A música sempre esteve em paralelo à minha vida e eu aprendi música na igreja. E aí a música me levou ao teatro, olha que interessante. Eu cantava, como eu disse, e fui convidado para fazer parte de um grupo vocal cênico chamado Delmo Coro, do Sesc Consolação, e fui participar. Para minha surpresa, o coro era cênico. E eu fui convidado pela Gisele Cruz, a regente, a fazer um texto do Mayakovsky. Eu fiquei espantado, eu fiquei surpreso, mas eu fiquei muito intrigado. E aí quis fazer, e aí adorei fazer o texto depois de uma música dos Beatles, e aquilo me marcou muito, e aí a partir daquele momento eu não saí mais dos palcos. Na frente desse Sesc tinha um Senac, que produzia grandes espetáculos com solistas do Municipal, e eu entrei lá em Cats. De Cats, eu ganhei meu primeiro personagem, ganhei a minha primeira oportunidade de fazer a minha primeira adaptação teatral, que foi da Viúva Alegre, do Franz Lehár. Em seguida, fiz minha primeira assistência de direção, e aí fui gostando, em paralelo aos meus trabalhos jornalísticos, trabalhei muito com produtos juvenis, e a música sempre acompanhando, assim como cinema, que eu adoro. Tanto é que eu escolhi me especializar em cinema, fui crítico de cinema. E aí, quando o grupo acabou, o Cinecanto, eu pensei, o que eu vou fazer? Vou montar a minha própria companhia. E montei a Ciabatta de Teatro, em 2004, e que eu pensei, bom, eu vou produzir, vou dirigir, vou escrever todas as peças, ou adaptar, e fazer as trilhas. E isso foi até hoje, acontece até hoje. Eu escrevo, dirijo, produzo e faço as trilhas. A primeira obra teatral que eu fiz foi Assassinato no Bexiga, Quem Matou Ernesto, uma homenagem aos romances policiais, a Agatha Christie, que eu gosto muito. E me baseei nas músicas de Rita Lee e Adoniran. Eu criei personagens que saíam das canções e que se envolviam num crime. O Ernesto da canção não apareceu um dia porque ele foi assassinado.
Olá, Marcos, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Literatudo. Nós temos o hábito de separar em compartimentos ou em arquivos diferentes as nossas diferentes formas de expressão artística, né? Seja literatura, cinema, teatro, música. Só que algumas vezes essas vertentes, essas linguagens, elas se tocam porque elas precisam de uma certa comunhão para atingir o seu objetivo final, que é expressar o seu conteúdo, né? E essa convergência a gente vê muito evidente no teatro. O teatro, ele começa com uma produção literária, que é anterior a própria produção da peça teatral, né? Então é preciso um texto ou um roteiro para iniciar essa produção. Então eu queria que você explicasse pra gente se é possível que todo o texto literário possa se transformar em um texto dramatúrgico e como que é o processo de adaptação ou de reescrita para que seja possível a encenação desse texto literário, como que é o processo de acrescentar diálogos, materializar cenários. Então, queria que você contasse pra gente esse processo, né, de transposição de uma obra literária para uma obra teatral.
Como eu disse anteriormente, eu sempre fui fascinado pelo texto. Eu tenho uma mania, desde criança, que é, quando eu pego um livro, de ler em voz alta um personagem que eu escolho no começo do livro. E eu interpreto esse personagem. Então já era uma forma, desde criança, de transformar essa leitura em algo mais divertido até, em algo teatral. Olha que interessante, era o teatro já falando um pouco mais alto na minha vida. E quando eu escrevo, em particular para teatro, eu procuro boas histórias. Elas podem vir do meu imaginário, elas podem vir de uma obra literária, do cotidiano. Eu acho que o que importa é como você vai transformar essa história. Porque ela precisa ser adaptada para o formato, para um espaço específico, para uma duração específica, com uma música específica. E eu pude experimentar nesses 17 anos na minha companhia várias formas e várias propostas. Eu, quando eu escrevo muito rápido. Eu tenho uma técnica que é a seguinte: eu faço a pesquisa. Se é uma adaptação, eu vou a fundo em relação ao livro. Se é uma coisa original, eu tento pesquisar muito sobre o assunto, eu quero dizer. Faço um esqueleto, eu sei o começo, meio e fim. E no final, eu acabo recheando esses diálogos e termino esse espetáculo teatral, esse roteiro, esse texto, essa dramaturgia. E eu costumo experimentar, mas isso é a minha maneira, né, de fazer. Vou te dar alguns exemplos. Eu adaptei Shakespeare, Romeu e Julieta, onde eu coloquei a história se passando no Bexiga, na época atual, onde o Romeu é um sedutor militante das causas sociais, e a Julieta é uma baterista vegana, a Ama, uma nordestina que vem fugida do norte do país, porque do nordeste do país, porque um coronel expulsou a família das terras dela. Esses elementos todos ganham uma diferenciação, se passa em São Paulo, no Bexiga, como eu disse, mas o final é o mesmo. Eu mantive a história, o coração da história, pulsando da mesma forma, embora as linguagens sejam diferentes, e coloquei uma trilha sonora que brincava bastante com tudo isso. Já no Sete Gatos Pardos, no Telhado da Casa Amarela, eu usei a poesia para falar de um tema complexo que é, e pesado, que é o suicídio, e foi uma forma totalmente diferenciada. Parte do espetáculo era estático, eram poemas lidos, teve uma repercussão muito surpreendente. O público comprou essa ideia, e também significa que teatro nem sempre é estático, ele precisa ser com muitos movimentos, ele pode até ser estático, mas foi uma forma que eu optei de fazer. Nos monólogos da escuridão, a história veio de um bate-papo de uma pessoa que nem conhecia, que a avó era uma prostituta, ela tinha sido prostituta e se mantinha até os 80 anos na mesma postura, e se orgulhava de ter criado as filhas como mulher do Brás, como eles chamavam, e que ela teve uma atitude quando ela soube que um homem, por quem era muito apaixonado por ela, fez quando ele foi assassinado num assalto. Ela, que dizia que nunca tinha amado ninguém, ela teve uma atitude extremamente surpreendente. Ela pegou todas as roupas que ela tinha do guarda-roupa, estendeu, lavou, estendeu essas roupas e, segundo o neto, ela chorou durante esse período que ela fazia isso. Eu achei isso muito teatral. E eu fiz questão de levar essa cena para os palcos num espetáculo chamado Monólogos da Escuridão. O próximo espetáculo, que é a Flor do Sonho, eu conto a história da Flor Bela Espanca através da música, de poemas musicados, então é um monólogo musical, e permeio com cartas, fatos reais e os poemas. É uma forma que eu adotei para contar essa história de uma maneira diferente. São músicas originais e onde ela própria, ela, Flor Bela, conta sua história através de poemas e de músicas. Ou seja, foi a inclusão da música nessa história, o que vai trazer uma certa curiosidade para quem já conhece a obra literária dessa grande poeta portuguesa, e para quem não conhece, uma maneira diferente para conhecer essa obra tão marcante.
Marcos, você já atuou em projetos direcionados para a escola. Você vê a possibilidade de a literatura e o teatro atuarem em conjunto na escola? A encenação teatral de obras clássicas nacionais e estrangeiras poderia favorecer o letramento literário de crianças e jovens, além de propiciar a exploração das emoções e o entendimento cultural e pessoal do ser humano?
Eu fiz vários projetos direcionados às escolas e eu optei por fazer espetáculos juvenis porque é um público que não tem muita coisa voltada para ele. A gente tem muito espetáculo infantil, mas não espetáculo juvenil. E é um público carente de se espelhar, sabe? Ele precisa se ver, ele precisa ter a mesma linguagem. E levar espetáculos com temas como bullying, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, morte. Isso era uma forma, com linguagem jovem, uma forma dele se espelhar, né? E a gente fazia um debate no final. E era muito surpreendente, porque depois eles se sentiam à vontade para falar, olha, aconteceu igual comigo, ou aconteceu parecido com o meu vizinho, com a minha amiga. E alguns se sentiam liberdade para contar. A gente teve uma menina que disse que tomou um banho de cândida porque ela queria ficar mais clara, ter a pele mais clara, porque ela sofria preconceito pela cor da pele. Você vê a importância que a arte, que o teatro pode ter nas escolas. Eu acho ainda que sou a favor de criar grupos de teatro na escola, levar mais peças de teatro para ser conhecidas. Eu acho que os professores, eles não utilizam muito desse artifício literário, que pode ser muito interessante. Além de trazer conhecimento, é uma forma de sociabilização. E a gente tem tantos autores maravilhosos brasileiros: Suassuna, Maria Clara Machado, Nelson Rodrigues, por que não? Eu acho que as bibliotecas, elas são carentes desse tipo de livro e de obra literária. Eu acho que existe uma pouquíssima procura a esse gênero e que pode trazer tantas consequências maravilhosas para o jovem em particular, para a criança. A criança e o jovem pode ser incentivado a escrever sua própria história e encenar sua própria história. Tá aí formas surpreendentes de trabalhar conceitos, letramento. Culturalmente é vasto o ganho que as escolas poderiam ter se adotassem esse tipo de proposta e de se criar um grupo de teatro nas escolas, de se adotar obras que pudessem ser trabalhadas em salas de aula e depois levar isso para o público, familiares, isso até ser expandido para fora da escola. Às vezes os pais têm muita dificuldade de falar sobre sexo, sobre drogas, e no teatro você pode falar desses temas de uma forma leve, até divertida. Eu acho que se as escolas descobrissem isso, seria algo maravilhoso, tanto para o aprendizado das crianças e adolescentes, até de uma maneira geral, como um todo, né? Porque a arte é transformadora, a arte faz a gente pensar, refletir. Eu acho que o teatro é algo mágico e acho que falta esse incentivo. A leitura, eu acho que ela tem que ser sempre incentivada em todos os momentos. Eu sou um exemplo desde criança, mas podemos aí ganhar se a gente optar por outros mecanismos de gêneros e o teatro, a obra teatral sendo utilizada nas escolas, seria uma ferramenta maravilhosa de aprendizado.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema literatura e teatro e conhecemos a atuação do escritor, músico e diretor teatral Marcos Lopes. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Agradecemos a presença do Marcos, a audiência, e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura.